Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira aí, Thiago. Mais um Minipod no ar, e dessa vez Minipod 205, cara, tudo tranquilo, cara?
Tudo tranquilo, Dudu. Cara, mais um Minipod, isso lembra que é quinta-feira, né, Dudu? E quinta-feira nós temos live, né, cara? É a última live da nossa pré-retiro.
É isso aí, galera. Não se esqueçam aí, né, que a gente vai estar nos escutando hoje na própria quinta-feira, que nós fizemos três lives, cara. As duas últimas, né, que nós fizemos já foram muito legais, cara. Muita interação no chat. E bacana que fica lá, né, fica gravado. Claro que a gente prefere que seja ao vivo, que a galera nos assista ao vivo, mas foi muito legal. Fizemos a live aí no meu canal do YouTube, né, youtube.com/dudusport. Fizemos uma live sobre o arquétipo do herói. Depois fizemos uma excelente live, quer dizer, nossa, eu digo sua, porque você que é o conteúdo, né, você é responsável, né, Thiago, sobre os três atos do roteiro, né, cara, estrutura em três atos, e hoje teremos uma live falando sobre a anatomia do capítulo, que é uma coisa muito, uma coisa mais direcionada, né, mais específica sobre a questão do capítulo, a questão da prosa e tudo, e essas lives, como vocês estão carecas de saber, são lives que nós estamos fazendo aí pra antecipar um pouquinho o conteúdo que vai ser dado no retiro literário que acontece, né, no final de maio aí, no princípio de junho. Claro, nossas vagas estão todas lotadas já, vale dizer, não impede que você deixe seu nome lá no formulário para que fique na lista de espera, mas o mais importante hoje é convidá-los aí, cara. Hoje, quinta-feira, né, dia 11 de abril de 2024, tem que falar isso porque, cara, a galera pode estar escutando.
Pode estar depois, né, cara?
Depois, depois a gente tem quase 5 anos de programa, né, que impede a galera estar escutando daqui a 5 anos, né? Então, hoje, 11 de abril de 2024, às 20 horas, 8 horas da noite, nós estaremos então no nosso canal, né, no youtube.com/dudusport, fazendo essa live aí de anatomia do capítulo. A gente conta com a audiência de vocês, mais importante, Thiago, tão importante quanto, né, mais importante, a participação da galera no chat. Cara, como eu te falei, fizemos, assim, eu não sei qual foi a live até agora que foi melhor, porque a live do Arquétipo do Herói foi bacana, mas a live, cara, dos três atos do roteiro, cara, foi maravilhosa porque a gente interagiu muito, muito com a turma, né, cara?
Foi muito legal, cara, exatamente. Então, mas é isso que eu acho, né, Dudu, live, o legal de live é isso. Por ser ao vivo, a gente tá ali. A interação é mais interessante, né, cara? Porque se fosse só pra passar o conteúdo, a gente gravava o vídeo e disponibilizava, né? O legal da live é exatamente isso, é ter essa troca, né? A galera, pô, perguntar, questionar, levantar discussões, isso, pô, é a parte mais legal, cara, da live.
Perfeito, eu já tinha colocado já, eu não sei se foi na terça-feira à noite ou se foi na quarta-feira que eu coloquei o link no canal do Telegram, no canal de transmissão do Telegram da live, né? Mas de qualquer maneira, tá hoje, o link está nos comentários, quem for entrar pelo Telegram ou no descritivo do áudio, quem for entrar pelas plataformas, esse link, vocês clicam lá, isso é importante, galera. Eu vejo galera que não tá fazendo isso. Entra lá, dá o like. Dar o like é importante também, Thiago, porque já gera relevância pro vídeo, entendeu?
Exato.
Então, pô, eu falo, pô, galera, entra lá, dá like. Quando eu olho, tem 4 likes. Porra, galera. Galera, aqui no, tem 10 mil pessoas no canal.
Sacanagem,
cara. Entra lá,
né,
não custa nada, cara. Aperta o like e aciona o botão pra receber as notificações. Isso aí é importante. Vai lá quando a gente estiver entrando no ar, né? A galera recebe por e-mail, né? Enfim, recebe por e-mail pra saber que a gente tá no ar. Então, a gente conta com vocês, vai ser muito bacana. Né? A gente tem aqui nosso shopping literário que a gente interage com a turma e as lives, né, são gratuitas, cara. Então, fiquem ligados aí. Beleza, Thiago?
Vai ser muito legal, cara.
Falando, né, a gente, desses projetos todos aí, o Retiro Literário é um projeto que é em conjunto, né, nosso, mas você tem uma novidade, né, pra galera aí, né, cara. Conta essa novidade que eu sei que bomba.
Dudu! Eu tô assim, na verdade, já estavam me cobrando bastante, e aí eu resolvi já abrir mais uma turma do Oficina de Contos, né?
Que
Oficina
é um sucesso...
Um sucesso estrondoso, cara, exatamente. Tanto é, Dudu, que assim, ano passado, quando eu abri esse curso, eu abri pra mesma quantidade, eu sempre abro média de 15 pessoas, pode ser até 16, não é um problema, claro, dá pra tocar numa boa, mas não muito mais que isso, né, cara?
Pra você poder dar atenção,
assim,
né, cara?
Exato.
Vocês leem bastante, produzem muito, né, cara?
Exato, tem toda uma produção de um conto, então eu tenho que ler todos os contos, sabe? Dar feedback pra galera de todos os contos, então não pode ser muito mais do que 15 pessoas. Então, ano passado, eu abri, cara, deu mais de 30 inscrições. Aí o que eu fiz? Eu abri duas turmas pra poder suprir essa galera toda, né? Dessa vez, cara, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu pensei, ah, vou separar e fica mais tranquilo. Não ficou, porque a galera produziu o conto, eu tive que ler, cara, 30 contos, dar feedback de 30 contos, entendeu? Então foi uma coisa muito grande.
Claro.
Aí agora eu vou abrir, cara, essa turma. É muito provável que eu vá lotar muito rápido. Por quê? Porque já tinha uma lista de espera considerável. Então, assim, são 15 vagas. Eu já tenho acredito, tá? 11 vagas já preenchidas, então tá faltando 4 vagas. Eu vou fazer o mesmo esquema que eu sempre faço, que eu faço com ferramentas, só vou divulgar aqui no Telegram. Vai
primeiro
ser...
sempre aqui, né, cara?
Sempre aqui, cara, pra dar preferência pro pessoal daqui mesmo. Uhum. Primeiro, na verdade, foi pra quem tinha feito a pré-inscrição, né, quem tinha colocado o nome na lista de espera. Então eu chamei esse pessoal já. Aí deu lá, 11 pessoas responderam e tal. Agora vou abrir pro pessoal do Telegram. Se não encher essas 4 vagas, que eu acho que vai encher com o pessoal aqui do Telegram, eu vou abrir pra geral, eu vou botar nas redes sociais e tudo mais, né, pra divulgar. E o que acontece? Vai ser em junho, então ele vai pegar junho e parte de julho, tá? São 6 aulas, e aí depois tem uma pausa que o pessoal escreve, e aí depois tem mais 2 encontros que é pro feedback dos contos que o pessoal escreveu. Tá todas as informações sobre o curso no site da Oficina Literária, tem lá Oficina de Contos. Vai ser,
o link que hoje está no descritivo deste áudio é o link da Oficina de Contos, não é isso? Perfeito. Pra galera poder entrar, ver a ementa, ver como é que faz e tudo.
Exato.
Como é que entra em contato? Pode ser por e-mail, geralmente.
Pode ser por e-mail, ou lá vai ter um inscreva. Assim, se inscreve por ali. Ali eu recebo um e-mail aqui e já entro em contato contigo. Eu acredito, Dudu, que realmente 4 vagas vai ser algo que vai fechar rápido, porque, meu, é muita coisa. Na verdade, tinha um pouco mais de vagas. Acho que estavam com 6 vagas. Só que eu tive aula do meu curso do Ferramentas. Aí 2 alunos que estão fazendo não fizeram esse curso ainda. E tem muita gente que fez o curso de contos ano passado que está fazendo Ferramentas esse ano.
Sim.
E a galera fez muita propaganda para mim ali. Aí já 2 entraram. Então não, só sobrou 4 vagas.
É um curso excelente, né? É um curso mais curto. É mais em conta, naturalmente. Sim. Né? E além de tudo, fala sobre... É focado em contos, né? E os contos, né? Claro que tem muita gente aí com o sonho de escrever um romance, etc. Mas os contos é o início, né, cara? Não que o conto, a gente sempre fala isso, sempre faz essa ressalva, não que o conto seja menor no sentido literário, não tô falando menor de volume, menor no sentido literário do que o romance, né? O conto tem seu valor e o romance tem seu valor da mesma maneira. Mas o que a gente sempre sugere, né, é que quem quiser começar a escrever, comece por contos. Por quê? Porque por ser mais curto, você consegue enxergar o final. Quer dizer, você consegue... aquela corrida de 100 metros, não é uma maratona, é uma corrida de 100 metros. Então você consegue alcançar o final. E é muito importante para um escritor aprender a fechar um trabalho. Ter um ciclo de começar e encerrar. Porque assim, é ruim quando você quer escrever um romance e, cara, o cara começa com um romance, começa escrevendo já no romance, vai levar um ano, às vezes mais, para terminar, cara. Então, você ter essa experiência de começar e fechar é muito importante. Por isso que os contos são muito importantes, eu acredito, um formato muito adequado para quem está começando. Então, cara, é um sucesso total esse teu curso, né, cara?
Todo muito mundo legal, fala cara. Bem. Todo mundo que fez gostou. Cara, e assim, eu acho que vai ser muito bom. Eu não sei se eu vou abrir outro ainda esse ano, tá? Pode ser, se tiver muita procura e tal, eu abra outro no segundo semestre. Mas não é certeza, porque tem o retiro, tem outros projetos acontecendo também. Claro. Então, assim, eu consegui arrumar isso aí. A maratona eu vou abrir no segundo semestre, porque teve procura, né? O pessoal veio me procurar pra maratona. Então eu vou abrir de novo no segundo semestre. Mas Oficina de Contos eu não sei se eu vou conseguir abrir, cara. Então se você pensa em fazer, a hora é agora, cara.
Perfeito. Então quem já é interessado, clica no link aí, já conhece, né? Entra em contato com o Thiago, que tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Já que estamos falando aqui dos nossos jabastores, né, cara? Dia 26, a gente sempre lembra, né? A gente fala quando tem um evento, Thiago, a gente enche o saco beirando o spam. Então, outro recado que a gente tem que colocar aqui é que no dia 27 de abril, agora, tá? Esse mês, abril, dia 27, é um sábado, às 15 horas, eu e muito provavelmente o Thiago, né, estaremos lá na Biblioteca Parque Vila Lobos, em São Paulo. A Biblioteca Parque é um lugar lindo, um lugar muito legal. Muita gente pergunta, né? Às vezes tem eventos à noite e tal, fica difícil para quem tem filho. Nesse caso, não tem desculpa, né? Porque é um lugar excelente para se levar as crianças. Lá tem espaço interativo, um negócio maravilhoso. Quem é de São Paulo não conhece, né? É a oportunidade de conhecer. Estaremos lá. O nome do evento lá que tem é um ciclo de bate-papo com escritores, chama Segundas Intenções. E vai ser mediado por um crítico literário, Manuel da Costa Pinto. Eu vou estar lá, né? E a gente vai conversar sobre vários assuntos. Vou falar pela primeira. Eu vou falar várias coisas, vou conversar com ele, conversar com o público. Desejo, né? Dependendo de como é que vai vir as perguntas, mas a ideia é conversar, falar pela primeira vez sobre a produção de como é que tá Império do Leste, né? O Santo Guerreiro Império do Leste, terceiro da trilogia de São Jorge, e depois autógrafos, né? Então, tragam todos os seus livros. Eu coloquei a chamada lá no Instagram, e eu esqueci, eu sempre coloco, né? Tragam todos os seus livros para serem assinados. Por acaso, porra, eu esqueci, e é engraçado, né? Porque a galera valoriza muito, porra, felizmente, né, cara? É muito legal a coisa do autógrafo. Então,
sim.
Uma galera perguntou, aí depois eu não lembrei, por que que eu tenho esse padrão de colocar todos os livros? Que se eu não colocar, a galera vai perguntar.
Sim, sim, sim.
E vieram
sim.
Umas perguntas, lá, posso levar todos ou só do Santo Guerreiro? Porque você falou assim, não, cara, nos meus eventos vocês podem trazer quantos livros vocês quiserem. Eu vou ter o maior prazer em assinar todos eles. Inclusive faço questão de dizer pra trazer todos, né, cara? Tem gente que traz, claro. Inclusive, até livros já assinados. Tem gente que traz...
Pra ter o segundo autógrafo.
Pô, não. Não, que segundo, tem gente que já tem 5, não tô de sacanagem não, cara. Todo evento que eu tenho, por exemplo, ela é de São Paulo, que eu vou quase todo ano, né? Porra, sim, eu coloco sim. Uma rúbrica, boto o ano em que eu tô lá.
Que legal, que legal.
Tem um cara que leva sempre o Batalha do Apocalipse, ele sempre leva. Enfim, mas é isso, tá? Então, é nos comentários, vai ter o link, eu vou colocar o link de novo nos comentários. O link do Medium, né? E lá no Medium vocês entrem, e lá tem dois links, lá dentro desse artigo do Medium. Um dos links é do Facebook, porra, se você tem Facebook, confirma a presença, e outro é do Google Agenda, né?
Uhum.
E também tem até do LinkedIn nesse aí. Só tem duas pessoas confirmadas no LinkedIn, eu e mais a outra pessoa que eu não sei quem é. Mas, cara, o LinkedIn eu acho bacana, cara, não tem muita interação, mas eu vou colocando as coisas lá, às vezes aparece. Uma vez uma moça que era minha leitora das antigas, apareceu na Bienal de São Paulo, eu sempre pergunto, como é que você soube do evento, tá, pra saber que tá bombando. Ela falou, pô, no LinkedIn, vi pelo LinkedIn. Eu falei, pô, então valeu a pena, pelo menos uma pessoa, né, cara? Então pode a gente crer, tem que, né, tem que diversificar as nossas plataformas. É isso. Beleza, Thiago? O que mais aí, cara?
Dudu, cara, eu queria falar uma coisa, Dudu. Dia 18 agora é o nosso shop, né?
Então, exatamente, vagas já estão fechadas, né?
Fechadas e já tá. Na verdade, exatamente por isso que eu queria falar, cara, do shop aqui. Porque eu tô enviando e-mail pra galera e muita gente não tá abrindo. Então, se você se inscreveu no shop, cara, agora do Poderoso Chefão.
Olha a sua caixa
cara,
de spam.
Cara, olha a sua caixa de spam, porque o e-mail já deve estar lá.
Sim, já está então, lá, né? Já cara, deve,
com
já
certeza, está. Porque eu já mandei. Então, só confere lá, porque.
Pra não perder a sua vaga, né?
É, porque vai acontecer, cara? A gente vai começar a abrir para outras pessoas, entendeu?
Sim.
E aí não dá, porque depois que lotou também não tem como. Aí tu vai ter que acabar ficando pro próximo shopping.
Exatamente. Thiago, isso é importante falar, porque até o último shopping literário. O penúltimo, não sei, enfim, é o que a gente fazia, que pedia pra galera mandar e-mail pra gente. Então, pra facilitar agora, a gente tem o formulário, né?
Uhum.
Então, às vezes, quando o cara manda e-mail, por exemplo, pra você ou pra mim, já fica no contato. Então, ele não joga pro spam. Mas quando é o primeiro contato que você recebe de alguém que você não conhece, quando você manda e-mail, por exemplo, pra pessoa, o Gmail, que seja, pode entender como spam, né? E, enfim, tirar da caixa do inbox, né? Então
exato.
É isso, né? Se você se inscreveu lá pro Shop, confere tua caixa de spam pra ver se tá lá. O Thiago já mandou e-mail pra todo
exato.
Mundo, com as instruções pra comprar o ingresso.
Uhum,
e vai ser muito maneiro. Não deixa de participar, até porque tudo que a gente tem no Shop Literário, que é muito legal, o nosso Leandro Lima dos Santos, ele sempre sorteia os livros, né, cara?
Porra, exato.
No show literário passado, agora não lembro quem foi, não lembro o nome do participante, agora me foge. Mas o cara
foi
ganhou.
Edson, se eu não me engano.
O Edson ganhou, cara. Ele ficou. Porra, ficou achou irado, cara. Ele ganhou lá o.
Ah, mas foi muito legal, ele ganhou um box, né, cara?
Ganhou o box do Cornel, né?
Isso.
Então, enfim. Então, além de tudo, tem sorteios, é muito legal, vai ter o sorteio do próprio
legal.
Livro do Poderoso Chefão, eu tô vendo lá se é capa dura, se não é, muito legal, cara, então participem, beleza, Thiago? E só pra encerrar aqui, Thiago, eu quero só falar uma coisa, só pra encerrar nossos recados aqui, queria pedir desculpas pra galera lá do subgrupo do Telegram, cara, porque nós temos lá, como é que funciona lá o nosso canal, tem o canal do Telegram e tem os comentários, né, pros comentários funcionarem, o Telegram acaba abrindo um subgrupo, quer dizer, é tipo um grupinho lá, onde todos os comentários são depositados, enfim, não me pergunte como é que funciona. Eu sei que tem um subgrupo que a galera
sim.
pode acessar pelos comentários, ou então pode pelos próprios comentários, se o cara quiser, ele pode participar do subgrupo. Mas aí, toda vez que receber comentário, apita o teu negócio lá. É uma escolha da pessoa. E aí, cara, tem uma galera que fica conversando lá no subgrupo e eu acho maneiríssimo. Só que, cara, eu não tô conseguindo, cara, responder a todo mundo, cara. Até quero pedir desculpas à turma lá que às vezes pergunta coisa e tal. Eu consigo ver, mas eu não consigo responder mesmo, cara. Pô, você imagina, porra, a quantidade de trabalho que eu tenho, né, cara? Escrevendo livro, além do próprio Minipod, que a gente trabalha sempre nossos projetos, temos agora as lives, né? Nós temos o próprio retiro literário, que a gente está preparando todo o material, tudo. Então, assim, a gente está, pelo menos eu, Thiago, estou sem tempo nenhum, sabe, cara? Então, quero pedir desculpas pra galera. Assim que eu puder, eu vou lá, vou responder, vou dar atenção. Mas eu quero até avisar pra turma, pra galera, né, cara, entender.
Não ficar chateado, né?
Não ficar chateado porque não é por mal.
É verdade, Dudu. Mas na verdade, assim, a gente tá lendo ali, né, cara? Claro, isso, cara, que é importante e tal. Sim. Saiba que você está sendo lido. É que realmente, cara, eu te entendo, Dudu, eu falo muito isso. Na verdade, o grupo do curso, cara, sim, o grupo mesmo da galera...
Tem vários grupos, né, cara?
Tem vários grupos, exato. E assim, o grupo do Oficina, o pessoal é muito ativo. Eu não consigo dar conta, cara, de responder sempre e tal. Mas assim, normalmente eu acabo lendo tudo. A não ser quando é muita coisa, aí eu peço um resumão.
Agora tem link, né? Fica difícil clicar link pra ver e tal. É difícil, né, cara?
Exato. Mas assim, mas é isso, né? Não é má vontade, não, gente. É realmente falta de tempo, cara.
Beleza. Valeu. O que mais, Thiago?
Cara, calçada da fama.
Muito bem, nosso Pix aí hoje está recheado. Vamos agradecer imensamente os nossos confrades aí, o Leandro Lima dos Santos, sempre presente, Marco Aurélio Santana, o Reis Lorenzoni, Diego Cunha e o meu pai aí, Carlos Eduardo Spor. Todos eles fizeram Pix aí entre essa semana e a semana passada. Então agradecemos muito aí a participação da turma e a ajuda que eles dão. Beleza, Thiago?
Beleza, Dudu. Vamos pros e-mails, cara?
Vamos lá, Thiago.
Primeiro e-mail de hoje, mestre veterano. Ele fala assim: saudações, Eduardo e Thiago. Gostaria de parabenizá-los pelo mini-pod especial do Dia das Bruxas. No entanto, tenho uma crítica construtiva a fazer. A racionalização dos causos desfaz a atmosfera de mistério. Ou melhor, a destrói. A magia está exatamente em não saber como o truque funciona. Não é o caso de negar as explicações naturais para os eventos, mas sim de fomentar a imaginação, principalmente em um canal voltado para leitores e escritores. Em um de seus livros, o célebre autor inglês Chesterton explora o tema da excessiva racionalização do mundo moderno e como ele vem matando a importante função dos contos de fadas, não apenas na vida das crianças, mas na dos adultos também. Por que não podemos deixar a razão por algumas poucas boas horas? Como diria o eminente escritor, louco não é o homem que perdeu a razão. Louco é o homem que perdeu tudo menos a razão. Sugiro a exclusão desse entrave no próximo ano. Isto é, mais dúvidas, menos explicações, por favor. Para mim, a experiência seria mais satisfatória. De resto, é com vocês. Abraço e continuem com excelente trabalho, mestre veterano. E aí, Dudu?
Nossa, primeira crítica, talvez.
Puxada de orelha, cara. Legal, gostei.
Isso aí, nós aceitamos críticas também, que quiser mandar aí, dizer que a gente é feia, boba, chato, fique à vontade, verdade. Ficaremos felizes aí, cara. Vamos lá, cara. Primeiro, porra, assim, esse e-mail é do dia de outubro. Cara, é lá por outubro, né, cara?
Exato, cara.
Olha só como a gente tá atrasado, né, cara? Tipo, já peço também desculpas à galera aí, mas é uma prova que a gente lê tudo, né, cara? Que tá tudo aqui, né? Com certeza, cara. Olha, nosso trabalho aqui no Minipod, cara, a gente conseguiu realizar esse trabalho porque como é que funciona? A gente lê os e-mails, lê, né, seja qual for, de qualquer conteúdo, e a gente comenta. E claro que a gente comenta, a gente não tem, Thiago, como é toda semana. Claro que às vezes a gente dá uma olhada, estuda um pouquinho e tal, mas a gente não tem como toda semana estudar a todos os e-mails. Então a gente vai comentando o que vê o nosso coração, né? O que a gente conhece, com o conhecimento que a gente tem. Logicamente, como a gente trabalha na área da literatura, a gente é natural que a gente tenha algum conhecimento nesse terreno, né, Thiago? Mas a gente não, né, não tem como, infelizmente. Até poderia ser interessante, né, se a gente tivesse mais tempo, tivesse só isso para fazer na vida. Mas não, a gente quase que é uma reação, né, àquilo que vem pra gente. Não sei quanto ao Thiago, só posso falar por mim. Essa questão do ceticismo, cara, como é que a gente reage a isso, né? A gente reage da maneira como nos é natural, né? Pra mim, é absolutamente impossível separar o ceticismo da minha vida. A minha vida, ela foi e creio que continuará sempre a ser pautada pelo ceticismo. Quando a gente me pergunta, né, sobre o que é... qual a sua religião. Volta e meia surge isso, né, Thiago? Uhum. E o que eu sempre falo, cara, e falo até com orgulho isso, de que eu sou um cético. Quando eu falo que eu sou cético, as pessoas automaticamente, pô, será que o cara é um ateu, materialista dos infernos e tal? Na realidade, não tem nada disso. O ceticismo, ele é a propriedade de você estar sempre se perguntando, estar sempre se questionando sobre tudo. Eu sou o chato, né, entre meus amigos, no sentido de que quando eu tenho um amigo que é religioso, só pra usar dentro desse aspecto, né, do sobrenatural, sei lá, uhum, o cara fala, porra, cara, dá as explicações todas e eu vou perguntando, mas por quê? Por que que você acha que é isso? E se não for isso e tal? Não quer dizer que eu esteja negando o que o cara tá falando. Quer dizer que eu quero saber mais, eu quero entender, eu quero me questionar, sabe? E também sou chato quando vem um amigo meu ateu pra cacete e fala, ah, isso aqui não existe. Por que que não existe? Por que que você acha isso? Eu não tô indo contra o cara, entendeu, cara? Eu estou me questionando, eu quero entender, tô querendo ir mais a fundo e tal. Essa postura cética minha surgiu quando era criança, cara. Eu também já contei essa história, né? E, aliás, também tem um pouco a ver com a gênese do Batalha do Apocalipse, né? Que eu, no colégio, tinha duas aulas, uma depois da outra. Era até meio irônico o negócio. Era um colégio católico, né? Externato de São Patrício, em Botafogo, não existe mais. Uma aula de religião, outra aula de ciências, né? Uma, não sei qual era antes, qual era depois e tal. E eu prestava atenção na aula e elas se contradiziam, entendeu? E eu ficava pensando, pô, sendo cético, tentando entender. Porra, a professora falava e ela... verdade, né, cara? Então, assim, eu tava tentando entender e tal. Isso me levou a ter essa mente pensante, essa mente cética, essa mente, né, que se questiona sobre tudo. E essa é a minha natureza. Isso aí é absolutamente impossível separar de mim. Então, sempre quando eu vou comentar alguma coisa, não é no sentido assim também de, né, de desfazer a atmosfera de quando a gente comenta nossos causos. Muito pelo contrário, até porque eu não tenho a propriedade de cravar absolutamente nada, cara, né? Eu só tô me questionando, né? E às vezes eu faço a brincadeira, né? Às vezes falo de um jeito, às vezes falo de outro, mas essa coisa de se questionar, isso é algo que é impossível tirar de mim, e é uma coisa que faz parte da minha natureza. Então não é o ceticismo no sentido de trazer, de desfazer a atmosfera, mas no sentido de perguntar, pensa, o que pode ser isso? Não pode? É interessante explorar mais, né? E acho que talvez isso seja um pouco parte também do nosso trabalho. Isso eu falo por mim, aí o Thiago vai se defender, cara, defender as críticas da maneira dele.
Na verdade eu entendi a crítica dele, porque assim, a gente criar essa ilusão da coisa e tal, mas ao mesmo tempo, cara, eu também, eu tenho muito essas paradas sobrenaturais, falar de espírito, cara, eu morro de medo, cara, sempre, desde criança, tenho medo mesmo, assim. Então, sempre foi, pra mim, uma defesa buscar uma explicação lógica pra tudo que acontece. Então, um barulho acontece, eu falo, ah, cara, provavelmente foi o vento que derrubou alguma coisa, entendeu? Eu vejo uma sombra se mexendo, fala, pô, provavelmente foi a gata que bateu em algum lugar, sabe? Então, assim, então caiu alguma coisa, foi a gata que derrubou. Então, eu sempre vou dar uma explicação lógica, por quê? Pra me convencer, entendeu? Não, talvez é realmente uma defesa do medo que eu tenho dessas paradas, sabe? Então, pra mim também é muito natural arrumar uma justificativa pras coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo o que ele fala, assim. A gente, quando a gente faz isso, quando a gente tá tratando de causas sobrenaturais, a gente quebra essa magia, né? De que, pô, será que era? Será que não era? Tal. Cara, eu não sei, eu acho que depende muito de cada caso, né? Mas e eu entendo muito bem o que tu falou também. Aqui, cara, é exatamente isso. O que a gente faz aqui é pegar o que a galera traz e a gente comenta o que vem na hora, assim. Sim, não é uma coisa pré-estudada, a gente estudou, viu o que é. Não, a gente lê e comenta, é espontâneo. Então, eu acho que é até difícil a gente mudar um pouco isso pelo fato de ser espontâneo. Mas eu vou me policiar, cara, nos próximos aí pra conseguir gerar essa atmosfera mais, talvez, mais a ver com os dias das bruxas mesmo.
Perfeito, Thiago. Muito bom. Beleza? Você me querendo responder depois de trocentos meses.
Beleza, Dudu. Próximo e-mail, cara, Juliano Froder. Ele fala assim, salve Dudu e Thiago. Me chamo Juliano Froder e acompanho o Minipod faz alguns anos. Já participei do mini curso de contos do Thiago e do Chope Literário. É verdade, cara. Ele fez o curso ano passado. Aí, bom, vamos ao ponto. Nunca ouvi nenhum áudio sobre um livro em específico chamado Desilusões de um Só Soluço, escrito pelo brasileiro Odone Von Tobel. Essa obra foi deixada para mim após o falecimento do meu pai, quando eu tinha 10 anos. Nessa publicação, lançada em 1983, que creio ser a única do autor, a vogal A é suprimida em todas as suas 144 páginas. Nunca consegui terminar a leitura na adolescência. Talvez eu tente novamente agora com 31 anos. Já ouviram falar desse livro? Um abraço e até a próxima. Já ouviu, Dudu?
Nunca ouvi falar, mas parece interessante. Eu acho que tem essa coisa da literatura experimental, né, cara? Que eu acho bacana também conhecer e tal. Tem muita coisa de literatura experimental. Eu até no momento tô lendo um livro, cara. Não sei se você já ouviu falar, Thiago, chamado Nós. Sim. Do... Cara, o nome dele Zamiati. É muito difícil. Zamiati. Pô, você tá bom de russo, hein, cara? Tá? Cara, eu tô achando o livro difícil pra cacete, cara. Parece sim.
Ele é dificinho mesmo, cara. Cara, parece... O primeiro é a primeira distopia, né, Dudu?
Sim, sim. É, eu não sei se... Eu não sei nem porque eu falei isso. Não sei se é porque... não sei se é uma literatura experimental. Mas eu acho engraçado dessa história desse nós, só pra comentar, que ele, como você falou, é tido como a primeira distopia, né? Isso também é controverso, que sempre vai aparecer um cara lá em 1500 e pouco, falou que tinha um livro e tal, enfim. Mas ele em geral, é tido como a primeira distopia, que teria inspirado... Uhum. Bom, 1984 ele inspirou. Uhum. É, em relação ao Admirável Mundo Novo, tem controvérsias, ninguém sabe se inspirou ou não e tal. Mas o que eu acho mais interessante disso é... Eu achei metalinguagem... Desculpa, tá? Não tô sendo do tema porque é literatura, né? Mas assim, porque é quase como se fosse... como se eu estivesse lendo uma fonte primária. Fontes primárias são difíceis de ler, né? Um historiador, quando vai ler uma fonte primária, por exemplo, pega textos de 1700 e pouco, 400 e pouco, são difíceis de ler, quase como se fosse uma outra linguagem, né? Fontes primárias. E parece que essa sensação que eu tô tendo, você tem que ler meio que quase como se fosse um estudo, você tá entendendo? É uma prosa meio poética, etc. É difícil pra caramba,
sim,
né?
Sim.
É difícil de ler. Mas eu falei isso porque, às vezes, o livro difícil, ele também tem essa propriedade, né? Claro que você tem que estar preparado para isso, né? Mas é uma propriedade mais de estudo, mais de você entender, etc. É uma opção, né? Em relação a esse... Eu nunca tinha ouvido falar desse livro que o Juliano citou, mas eu vou te dizer o seguinte, cara. O escritor, quando escreve muito, às vezes desenvolve alguns caguetes. Eu já ouvi falar e já senti isso, inclusive, como escritor, que a letra A, em maiúsculo, ela é muito odiada, cara. Tem gente que, depois de um certo tempo, fica resistindo de escrever a letra A, enfim. E é interessante pra caramba, cara. Com esse negócio que ele falou. O Saramago, por exemplo, aliás, você já viu alguns escritores que não escrevem com maiúsculo? Já viu isso, cara?
Sim.
O Saramago, acho que
ele
não tem pontuação.
Walter Ugumã.
Isso,
Walter Ugumã, ele não tem maiúsculo.
O Saramago é pontuação, se não me engano.
Isso.
Já perguntou pra ele por quê? Pode ser interessante também. Às vezes esse cacuete de você, né, achar uma coisa graficamente estranha, ou escrever e por aí vai. Mas manda pra aí, cara.
Cara, agora me peguei no nós, né? Eu também não conheci esse livro, achei bem interessante. A ideia de não ter o A, desilusões de um só soluço, cara, ter coisa a ver com soluço, achei bem interessante. Mas voltando ao nós, Dudu. Cara, eu gostei bastante quando eu li. Eu li o Nós a primeira vez quando eu tava bolando um curso que nem foi pra frente, que era um curso só de distopias. Então iam ser 5 distopias, né? As clássicas lá e mais 2. 5 ou 6? 6, eu acho. Ia ter ainda o Conto da Aia e o Não Verás País Nenhum, que é do Inácio Loyola Brandão, né?
Uhum.
Que é brasileiro. E, cara, eu lembro que eu gostei bastante, Dudu. Qual a tradução que tu tá lendo? De que editora?
Tô lendo da Aleph, cara. Eu não...
Ah, tá. Eu li da 34.
Eu não sei
se é diferente.
Não é que eu tenha... Que eu esteja desgostando, não. Tô achando difícil a leitura. Uma leitura difícil, uma prosa poética. Parece,
sim,
né?
Sim.
Eu tô... Uma prosa poética, às vezes é difícil de visualizar e por aí vai, né?
Ah, isso é mesmo. É mesmo.
Então é mais difícil. Agora, de todo modo, já que você falou da Aleph, a gente tem que agradecer, né, cara? Porque ela também trouxe tanta coisa boa pra gente.
Sim, cara. A Aleph achou, assim, ela é espetacular, como o catálogo da Aleph é animal, né, cara?
Sim,
ela, cara, é bem focada em ficção científica, mas um catálogo muito bom, né, cara?
Coisas que nunca chegariam à luz do leitor brasileiro se não fosse a Aleph, né, cara?
Então, exato. Aí eu li da 34, eu acho que ela é anterior à da Aleph, salvo engano, acho que a Aleph tá com os direitos hoje, e a 34 tinha antes, né? Mas, cara, é muito bom também, eu gosto muito da 34. 34, pra mim, é uma editora muito séria, sabe? Também de questão de tradução e tal. As paradas, eles são muito bons.
Mas agradecemos o Juliano aí por essa dica, né?
Então, ele é até curioso, cara.
Literatura experimental. Só pra encerrar, já que a gente tá no tema, literatura experimental, ela muitas vezes tem essa... Muitas vezes ela foca, né, Thiago? Vamos ver se você concorda comigo. Posso estar falando besteira, acho que você sabe mais sobre isso. Acredito que pode questão acadêmica. Mas ela é mais focada na forma, não é isso? Do que no conteúdo em si, né? Então tem muita coisa que faz experimentação de forma, né? Enfim, e menos focado no conteúdo. Uhum. E como eu te falei, eu acho interessante, né, pra você ler. Claro que não vai ser uma coisa que vai alcançar o grande público. Às vezes até alcança, né? Sei lá, Saramago. Não sei se
é
literatura.
É, ele é experimental e ele é bem experimental, né, cara? É, mas ele marcou a literatura dele e ele ficou muito famoso, talvez, pelo Nobel. Eu não sei, cara.
É, enfim, mas só pra... Uhum. Vale a pena. Não acho também essa coisa tão horrorosa que fala também, né? Enfim. É, acho que pode ser interessante.
Show de bola, Dudu. Último e-mail antes das curtinhas. Anderson dos Santos Costa. Ele fala assim: olá, caros Expor e Cabelo. Há alguns anos eu procurava uma forma de compensar o fato de não ter lido os grandes clássicos da literatura brasileira. Para os contos, usei o excelente Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Para romances, segui uma lista dos 100 livros essenciais da literatura brasileira feita pela revista Bravo. Percebi, em desalento, que só havia lido 4 obras: Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Gabriela e A Vida Como Ela É. Decidi comprar todos amanhã, como diria o escritor Luiz Eduardo Mata. E já concluí o primeiro terço da lista. Descobri grandes livros e, até o momento, os que mais gostei são Os Sertões, Grande Sertão Veredas, Coronel e Lobisomem, Os Cavalinhos de Platiplanto, O 15 e Vidas Secas. Como vocês sempre dizem, as grandes obras da literatura nacional não devem nada às melhores obras da literatura mundial. Vocês gostam de listas? Eu gostaria de uma lista dos melhores livros lidos no ano feita por vocês e por alguns convidados. Fica a sugestão. Obrigado pelo Minipod, esse serviço gratuito e de utilidade pública que ajuda tanta gente apaixonada pela literatura. Um abraço, Anderson dos Santos Costa.
É, o serviço de utilidade pública foi esse meio dele, né?
Pô, muito bom, cara.
Vamos lá, algumas coisas. Sobre esse negócio da lista dos melhores livros, cara, o Ghostwriter já faz isso direto. Não sei se talvez seja mais a propriedade deles, né? A gente copiar a ideia dos caras, é mais fácil a gente se convidar pra ir lá e falar das nossas listas, né? Cara, eu acho o seguinte, cara. Lista literária, lista em geral, é uma coisa bacana, mas ficam sempre célebres as obras que não entram. Isso que é foda, né, cara?
Uhum.
É muito difícil, cara, é muito difícil. Se bem que essa lista da revista Bravo são 100, né? Então, beleza. Acho que até dá pra abranger bastante coisa, né? Eu queria comentar o seguinte também, cara. Ele tá absolutamente certo, né? E eu também tô convicto do que eu falei, que você concorda comigo, acredito, sobre essa questão de nós termos escritores, né, comparados a qualquer outro, uhum, de qualquer, enfim, qualquer país do mundo, né? Sem menor problema. Eu acho interessante, né? Tem muita polêmica sobre os clássicos, né, se devem ler os clássicos da escola, etc, tudo, enfim. Eu não quero nem entrar muito nessa polêmica, mas eu queria dizer o seguinte, que a melhor maneira de você realmente chegar a um livro, seja ele clássico ou não, é por vontade própria, por iniciativa, uhum. Claro que não tô dizendo que a escola não deva incentivar a leitura, deve, eu tô falando assim, mas em geral, você chegar num livro, querer ler ele com aquela fome, com aquela sede de realmente ler aquele livro, puto, o livro é outro, cara, sabe? Se transforma.
Claro, é outra coisa.
Né? Então, de fato, eu, né, tô numa fase, já há alguns anos já, né, muitos anos, bem parecida com o Anderson. O meu barato da literatura é ser eclético, né, inclusive, uhum, eu acho péssimo, cara, começar a ler um livro, por exemplo, de ficção científica. Cara, eu faço tudo que eu posso pra não ler outro depois de ficção científica. Eu tenho, uhum, que pegar uma coisa completamente, por várias razões, na verdade. Primeiro porque eu gosto de ser eclético, e segundo pra ficar bem marcado. Porque você lê um livro parecido, quer dizer, eu digo por mim, né, enfim, ler um livro parecido um atrás do outro, vai embora rolando as coisas, né? Porque a leitura, uhum, também ela fica muito associada ao seu momento de vida, entendeu, cara? Então você se, claro, lembra bastante. Aliás, a memória é por associação, né, em geral, né?
Uhum.
De tudo, assim. Então, enfim, porra, ele atacando esses clássicos aí por iniciativa própria, cara, o que ele tá, porra, o prazer que tá se descortinando pro Anderson é muito diferente do que se ele fosse ler por obrigação, etc, etc, né? Não vou nem entrar também nos detalhes, né, das polêmicas todas, mas assim, cara, é muito legal, cara, você poder ler assim, porra, agora eu vou ler finalmente vou ler o Grande Sertão Veredas e tal, sabe? Você, uhum, até deixa pra trás assim, se, pô, for uma coisa, de repente tá um pouco enfadonho, etc, sabe, cara? Por exemplo, um livro, cara, que eu li depois de velho foi O Cortiço. Cara, uhum, eu tenho noção de que o livro, ele é muito enfadonho. O Cortiço, eu achei ele extremamente enfadonho. Mas, cara, eu li com prazer por vários motivos. Porque eu já tinha, porra, eu já tinha, assim, primeiro que tava com a vontade de ler. E segundo, cara, que eu já tinha conhecimento sobre, pô, o século XIX. Eu queria entender como é que era a vida, uhum, no século XIX. Pô, cara, o Cortiço fica ali em Botafogo, cara, perto da minha casa. Uhum. Mesmo depois de ter lido o Cortiço, eu passei por ali, tentei encontrar onde era o Cortiço e tinha um lugar ali que era, né, entre, cara, não lembro o nome das ruas ali. Pô, meu irmão, maneiro pra cacete, entendeu, cara?
Exato.
E pô, você tem um relato direto da época, de como é que era a vida num cortiço, um cara escrevendo na época, sabe, cara? Porra.
Uhum.
Então, meu irmão, é um documento literário, foda pra cacete, histórico, entendeu? Aí, claro, mas o livro em si é enfadonho, só que você sabendo disso, você tendo essa forma de leitura, pô, cara, aí o livro fica assim, porque o livro é bom, né? Não é ruim.
Ele sim,
é,
sim.
Só é enfadonho, mas é muito bom, na minha opinião, entendeu? Então, pô, é muito legal e, enfim, esse é o serviço aí de informação, de como é que é? De serviço de cidade pública do Anderson aí, cara.
Cara, eu concordo muito com o que tu falou. Eu acho que o melhor caminho é... Tanto é que eu sempre falo, né? Que a escola, pra mim, o que ela tinha que focar era criar o hábito da leitura.
Claro,
porque
claro.
Aí a pessoa mesmo, como aconteceu com o Anderson, uma hora ele vai sentir essa necessidade de ler os clássicos.
Uhum.
Vai chegar a hora de ler os clássicos, entendeu?
Sim, claro.
Então, assim, é por isso que eu sempre acho, assim, eu sempre defendo que a escola ela tinha que ter como objetivo fomentar o hábito da leitura, porque leitura é hábito também, né? No momento que você é picado pelo bichinho da literatura, cara, tu não consegue mais ficar sem ler um livro. Então tu vai estar sempre lendo um livro. E aí tu vai buscar diversos tipos de livro, né? E, cara, eu acho que... E aí uma hora tu vai chegar num clássico. Chegando
exatamente.
Num clássico, tu vai ver que o bagulho é bom, tu vai falar, porra, peraí. Então os clássicos são bons mesmo, né?
Uhum.
E aí tu vai começando a procurar os clássicos. Perfeito, cara. Essa lista que ele fez aí, porra, maravilhosa, né? Esse Os Cavalinhos de Platiplanto, se eu não me engano, é do José Veiga.
José Veiga é um cara meio...
Ele é um realismo mágico, cara, isso brasileiro,
aí.
Que eu não li, cara, ele... Eu
é bem
tenho
falado, cara.
Alguns livros, eu tenho alguns livros dele aqui, eu acho que até tem esse Cavalinhos aí, mas eu não li. E eu sou louco pra ler também o Coronel Lobisomem, cara, que eu também não li, e falam muito bem, cara.
Tem um Ghostwriter antigo, que é só sobre o José Veiga, eu vou só colocar aqui nos comentários, que fala bastante sobre isso, sobre o trabalho dele e tal, que é justamente o que você falou, né, cara, a gente fala muito que não tem fantasia do Brasil, não tem magia do Brasil, ele é um representante grande aí dessa área aí, cara, é muito bom. Porra, esse exemplo, você falou dos clássicos na escola, né, cara, eu falo isso com bastante tranquilidade, porque eu já declarei publicamente que Machado de Assis, pra mim, é o maior escritor que já viveu, eu já declarei isso publicamente. Então, eu não tenho problema em dizer o seguinte, cara, Dom Casmurro na escola é muito complicado, cara. Eu já li, eu adoro Dom Casmurro, já li mais de uma vez, quer dizer, raramente eu releio o livro, né? Quando eu falo mais de uma vez, eu já reli umas partes, né? Vamos dizer assim, né? Cara, mas assim, meu irmão, é complicado, cara. É complicado. É um exemplo que mas porra, você acha que a criança de 13 anos não tem condições de ler Dom Casmurro? Pode ser que tenha, mas, porra, não por obrigar. Não obrigar.
É outra cabeça.
Não obrigar,
cara,
os 30 cabeça. Moleques da sala a ler, entendeu, cara?
Exato.
Né? Então, enfim.
Eu tenho uma amiga, cara, que é professora de. Fez até faculdade de letras comigo. Ela defende muito que na escola tem que dar essas. Cara, eu sempre fui contra. E assim, eu sempre li muito mais que ela, sabe? Assim, eu sempre tive um repertório muito maior que o dela. Isso ficava claro em sala de aula, né? E, cara, e ela batia o pé, até hoje ela bate o pé, que tem que ser dado tal. Cara, meu, eu sempre defendi essa ideia desde a época da faculdade, cara. Eu acho que a escola não adianta, que nem o Dom Casmurro. Pra você entender de fato o Dom Casmurro, tu tem que ter toda uma malícia, cara. Tu tem que entender a ironia do Machado.
Que não entende até hoje, pô.
É, exato. E tu tem que entender a ironia. A riqueza daquele livro tá na ironia do Machado de Assis. Se você não capta isso, você com eu, pelo menos, com 13 anos, cara, pra mim era só uma história de traição.
Claro.
Entendeu? E, porra, cara, não. O livro é muito mais que isso, entendeu?
Sim.
E aí você acaba destruindo o livro pra uma galera que, porra, poderia ler no futuro e adorar.
Isso.
Então, eu acho o grande problema, cara. Isso teria que ser uma coisa bem muito discutida dentro. É que a academia não abre mão, né, cara? É foda. Os caras são muito...
Não, tem umas opções que são boas. Por exemplo, todo mundo já leu aí os livros da coleção Vagalume, né? Praticamente praticamente todos ali são, puta, muito, muito bem na faixa... Vai muito bem na faixa etária, sabe, cara? Realmente,
sim.
O que eu li ali do coleção Vagalume no colégio, cara, eu tinha o prazer da leitura, cara. Porra.
Sim, exato.
Eu já falei até do caso da Borboleta Tire, né? Que não sei se eu já...
Sim,
eu já contei, não sei se eu já contei aqui. Já contei no Vilela, se eu não me engano, cara. Puta, que livro, cara. Que livro. Uhum. Além de ser um livro policial, né? No mundo dos insetos.
Exato.
No mundo dos insetos. Cara, quando eu comecei a ler, cara, quando eu terminei de ler, eu falei pra minha mãe: poxa, mãe, lê esse livro aqui que é muito bom.
É
tal.
Muito bom.
Olha só, cara, dá pra fazer, né? Dá pra.
Exato, ter um negócio claro bem feito, que dá, né? Cara. Claro que dá. Isso aí, eu acho que assim, é lógico, mas o que que você espera da leitura na escola, né? Isso que é a grande discussão. Não exatamente o que se lê. Eu acho que a escola tinha que ter como objetivo fomentar o hábito da leitura. E, cara, eu vou te falar uma coisa, Dudu. Nem todo mundo vai gostar de ler. E tudo bem, velho.
Cara.
Sabe? Cara, faz... Porra, nem todo mundo... Você vai obrigar todo mundo a ler? É muita sacanagem, cara. O cara vai pegar raiva da leitura, sabe? Então, é a pior coisa. Então, eu acho que a escola tinha que se preocupar em fomentar... O hábito. Isso. Cara, não empurrar livro goela abaixo. Mas isso é uma discussão longa demais, né, cara? Beleza, Dudu. Vamos pras curtinhas, cara?
Vamos lá, cara.
Vamos lá, Dudu. Thiago Schelles nos pergunta o que achamos da notícia de que as cartas de Magic e os livros do D&D não serão mais publicados em português.
Já vi essa curta aí com o Diego Cunha, acho que perguntou.
Exato,
né? Mas
exato.
Aqui é que nem o Minipod, é que nem o Papai Noel, Thiago. Não esquece de ninguém, sabe? Seja rico ou seja pobre. Mas, cara, a gente falou isso lá, né, cara? Você mudou a tua opinião? Continua. Ah, português?
Não, cara.
Em português ou no Brasil? Porque português será...
Então, ele não vai ser mais publicado em português, aí tá
no
certo.
Mundo inteiro,
no mundo inteiro?
Inclusive em Portugal?
Ele não vai ser mais traduzido, ponto. Eles não vão mais disponibilizar, não vão mais...
Traduzido para o português.
É, localizado, exato.
Ou para...
Não só para português não, cara.
Não,
tem mais algumas
assim?
Outras línguas.
Ah, tá.
E não vão traduzir.
Mas francês vão traduzir.
Então, pelo que me parece, eu acho que a ideia deles é acabar com qualquer tipo de localização. Não sei se é, mas assim, é o que cara? Parece. É, não vão mais localizar. Vai ser inglês, quer jogar, aprende inglês, mano.
Que estranho,
cara, eu acho bizarro. Cara, assim...
Faz sentido
não,
isso?
Não sei. Então, mas pra mim não faz sentido eles não publicarem em português, sabe? Assim, vai diminuir muito a receita deles aqui no Brasil. E, cara, e o mercado brasileiro não é um mercado pra se jogar fora, sabe? Assim, comparado com outros países, inclusive da Europa, o Brasil vende muito mais. Muito mais. Então, não sei, cara. Eu não sei qual o objetivo deles. O que eles estão arriscando, talvez, de que o pessoal vai jogar em inglês. Eu acredito que vai ter tradução da galera, entendeu? Tradução de fã. E o pessoal vai continuar jogando com tradução de fã, porque não, eu acho que foi uma decisão muito errada. As cartas de Magic, eu não sei, na verdade, porque eu não sei, é porque o texto é pequeno ali, né, cara? Uhum. Então, eu acho que nem pesa tanto assim, eu não acho que cria uma barreira muito grande pro jogador de Magic, até porque no D&D eu acho que cria, no Magic eu acho que não, porque no momento que você sabe pra que serve a carta, acabou. O texto não importa, né, cara? Tu vai baixar lá, tu já sabe como ela funciona, beleza. Então, alguém leu pra tu sabe como é que funciona e acabou. Lightning Bolt, como é que funciona? Ah, tanta mana, pá, acabou, entendeu? Então, eu acho que não vai pesar tanto o Magic, não. Agora, entendi. Os livros de D&D, eu acho que vai pesar, eu acho que o que vai acontecer vai ser isso, cara. Vai ser a galera traduzindo, disponibilizando em PDF, e a galera vai jogar com tradução de fã.
Bom, eu não tenho muita opinião sobre esse assunto, eu geralmente leio em inglês, mas eu acho, pelo menos achava, né, bacana ter esse acesso maior. Eu acho que tem muita gente que, apesar de entender inglês lá, né, pra jogar, cara, eu acho que o traduzido, eu acho que facilita muito, porque a gente não pode pensar com a nossa cabeça também, né, Thiago?
Exato. Dudu, se eu não me engano, cara, a última pesquisa que tinha, acho que é 8% só dos brasileiros falam inglês, cara.
É muito pouco. Mesmo que consigam ler, né, assim, no universo dos RPGistas, seja uma coisa mais técnica, mais só leitura e menor, né, que essa porcentagem seja maior, mesmo assim, eu acho que você tem um português sempre abre... Mais pelo lore do que pela... pelas regras em si, entende o que eu tô falando, cara?
Claro, claro.
Você entendeu o contexto do mundo e tal, né, cara? Eu vou te falar, cara, até hoje eu consigo entender bem o inglês, mas quando é aventura, assim, cara, é sempre perco
eu prefiro mil vezes agora. Lógico, agora com o Google Tradutor também ajuda um pouco.
É, mas livro...
Mas não dá, né, cara? É, exato. É chato.
Acho que tenha, né? Tem agora, já vi aquele tradutor de realidade aumentada que você passa.
Ah, sim.
Você passa e...
É.
Mesmo assim,
fica tudo tronho também. também, né, velho?
Por enquanto, né? Por enquanto.
Mas, não, então, mas o que eu acho assim, cara, eu acho que realmente não consigo entender qual foi a estratégia aí da Wizards. Não sei se eles vão voltar atrás. Vamos esperar pra ver. Eu acho que tem alguma... pode ser que tenha a ver, Dudu, com o site, cara, que eles estão juntando muito D&D com o D&D Beyond. E aí traduzir o site seria talvez fosse um problema pra eles. Eu não sei se é isso também. Mas uma coisa é certa, essa decisão foi tomada ano passado, final do ano passado, se não me engano, começo desse ano, e, cara, já era, assim, pelo menos os próximos produtos já não vão ter publicação em português.
Vamos em frente.
Beleza, Saimaton Ramon Rangel pergunta se costumamos fazer mapas mentais como estratégia de planejamento de uma história. Se não, quais seriam as nossas dicas?
Cara, o que seria um mapa mental? Seria um organograma, você sabe?
É, que tu vai riscando, vai fazendo aquelas bolinhas aqui, ó, isso aqui puxa pra cá, isso aqui puxa pra lá.
Cara, sim, isso é uma das coisas que a gente vai ver lá, inclusive no Retiro, né? Eu faço muito isso pra aventura de RPG, né? Porque você tem que ter uma... Eu acho que eu preciso ter uma visão geral, sem ser muito específica, né? Quando eu comecei a mestrar, eu escrevia cenas e tal, depois eu vi que era inútil, porque o jogador não vai
seguir
aquilo, né, cara? Mas enfim, pra RPG eu trabalho muito com organograma, né? Algumas possibilidades de serem seguidas, né? Uhum. Eventos-chave, eventos padrão e tal. Uhum. Eu acho que isso é interessante, mas é uma etapa. Isso, aliás, inclusive, é a primeira aula do Retiro lá, da organização, né? Isso é uma etapa, né? E aí tem que ir evoluindo pra chegar até o roteiro, né? Na minha opinião, né? Como eu faço pra chegar até o roteiro, que vai ser mais detalhado, mas eu acho que ajuda. Assim, o método em si vai variar, né, cara? Tem gente que não consegue, por exemplo, mapa, um organograma, eu acredito que se fosse melhor produzido, se bem que hoje tanto faz, né? Na mão, né? Você fazendo na mão, no papel, tudo. Agora, hoje em dia tem gente que não consegue mexer em nada no papel e vai ter o seu jeito, tá? Fazer com bloco de notas, com preferir e tal, né?
Tem até programas pra mapa mental hoje, cara.
Bom, por fora geral. Mas é isso, cara. As dicas são essas. As dicas são você ficar... você pode fazer isso, mas acho que no final tem que ter ter um roteiro para você começar a sua obra. Esse roteiro, o Saimaton, que vai participar do teu curso aí de contos, provavelmente, eu acho até interessante, até pra um conto, cara, na minha opinião, sabe, cara? Não exatamente um roteiro, mas pelo menos uma escaleta, sabe? Acontece isso até o final, pra você não se perder, tem um guiazinho pra você não se perder. Enfim, a escaleta é diferente do roteiro, né? A escaleta é mais usada no cinema. É como se fossem vários tópicos, pra você saber o que vai acontecendo em cada parte da tua história. Enfim, mas tá praticamente no mesmo.
Cara, eu concordo contigo, eu sempre fiz o mapa mental pra aventura de RPG também. Eu acho que funciona bastante. E pra uma narrativa, eu acho que ele organiza suas ideias, né? Porque as ideias, normalmente, quando vem muito dispersa. E o mapa mental, ele serve justamente pra isso, pra você conseguir organizar essas ideias ali de uma maneira mais, um pouco mais organizada. Mas foi o que o Dudu falou também, é o primeiro passo, eu acho, né? O primeiro passo é ter a ideia, depois você joga pro mapa mental, e aí depois você vai estabelecendo aí um roteiro, alguma coisa um pouco mais aprofundada, né? Mas eu acho que é isso aí mesmo. Beleza, Dudu, e última curtinha de hoje, Gabriel Mendes diz que passou por uma despedida dolorosa e começou a escrever para aplacar essa saudade antecipada. Ele pergunta se temos alguma dica para retratar esses sentimentos na prosa, ou se temos algum comentário sobre o efeito terapêutico da escrita.
Coitado do Gabriel, Thiago, porra, cara.
Cara, talvez tenha sido quando ele foi para os Estados Unidos, né? Ele mora nos Estados Unidos, será que foi a ida para os Estados Unidos?
Mas tá há um tempão já lá, cara.
Já tem um tempo,
Não deve ter 4 meses, não, deve ter até menos. Enfim, cara, bom, sentimentos na prosa, eu vou dizer o seguinte, cara, eu acho, claro, você pode retratar as coisas que você já viveu, etc, sem problema nenhum, mas, no final das contas, tem que entrar, vai acabar entrando a razão aí, né? Num primeiro momento, você até pode, vamos dizer assim, ser mais visceral. Mas depois que você faça a tua revisão, o que tem que ser o principal é a clareza da prosa. Tá? Ter uma prosa boa. Então tem muito sentimento que você pode despejar ali naquele teu texto, mas que depois não vai ficar bom. Né? Eu me lembro do Cazuza. Cazuza falava isso, que ele chegava lá, aquelas noitadas lá no Pizzaria Guanabara, que ele ficava as noites inteiras na Pizzaria Guanabara, e chegava lá, bêbado em casa, escrevia a música, só que aí, beleza, jogava os sentimentos. Mas aí depois, quando acordava lá pelas 3 da tarde, ele fazia o copy desk, né? Que aí era ele ia organizar o texto, porque aquele texto estava muito visceral, não dava pra entender nada. Era só emoção ali, enfim, as loucuras dele e tal. Mas depois você precisa fazer esse copy desk, você precisa organizar aquilo ali. Então, acho que tem 2 tempos aí, né? 2 momentos, enfim. Sobre com o efeito terapêutico da escrita, cara, eu queria recomendar, tá na Amazon Prime, se eu não me engano. Eu sou muito fã do Woody Allen, a gente fez um Desconstruído só sobre ele, né, Thiago?
Uhum.
Que é o Desconstruindo Harry, cara. Desconstruindo Harry é um filme que eu acho que é de 90 e... cara, 97, 98, por ali, que... Puta, ele tava num processo lá de separação, de briga lá com a... processo péssimo lá com a Mia Farrow, tudo, já tinha se separado, enfim. E aí o Desconstruindo Harry é a história de um escritor, como para as obras dele, né, que a vida dele é um caos, mas que os personagens dele são excelentes e tal, né, faz muito sucesso ali como escritor e tal. E aí a história no final é isso, né, um cara que é um fracasso na vida, mas um sucesso na arte, sucesso na profissão, né, basicamente. Uhum. Essa história. É muito interessante.
Legal.
O filme tem, inclusive, ele vai se intercalando com várias pequenas histórias, quase como se fossem contos, que você vê que são as histórias dele, entendeu, cara? E aí ele... Uhum. Conta uma história, uma lá que é com a Demi Moore, por exemplo. Aí depois mostra a vida dele, que ele tá se separando, brigando com a esposa, que é a psicóloga, que a Demi Moore também era. Então você vai vendo de onde ele tira as inspirações. Basicamente isso, né? Interessante pra caramba. No final, ele chega a falar, chega a verbalizar isso, né? Quando ele é meio surreal, como tudo que o Woody Allen faz, né? Mas é interessante. Uhum. Aí ele vê lá todos os personagens ali no final, aplaudindo ele e tal. Ele fala, pô, vocês salvaram a minha vida diversas vezes, vocês personagens. É o personagem do Woody Allen, mas também creio que falando um pouco sobre ele, né? Sobre o próprio Woody Allen.
Sim, claro,
né?
Claro.
Dizendo que a arte salvou ele várias vezes, o fato de ele escrever, ele sempre tá, enfim, deixando os problemas de lado pra poder se concentrar no trabalho, na escrita, né? E trazendo esses sentimentos pra escrita também. Então, se eu encontrar, eu também coloco o link aí nos comentários do Amazon Prime. Acho que tá no Amazon Prime, que é o Desconstruindo Harry. Muito, muito, muito bom esse filme, cara. Muito engraçado.
Show de bola. É, cara, eu acho que assim, isso é muito conhecido, né, cara? O pessoal realmente, quando você escreve, você... É uma maneira de catarse, né? De você jogar pra fora os sentimentos. Então eu acho que, cara, é isso aí, Gabriel. O negócio, uma boa maneira de você passar por esses momentos é escrevendo. É realmente escrever sobre eles, que você vai estar meio que exorcizando isso, sabe? Eu acho que é muito conhecido esse bagulho o efeito terapêutico mesmo da escrita, né, cara? É muito, muito legal. Muito bem, Dudu. Lembrar a galera para continuar escrevendo para eduardospor@gmail.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Por isso que demora, né? A gente foi ler o e-mail lá de outubro, cara. Agora, cara. Exatamente. Mas todos os e-mails são lidos, e por esse motivo que pode ser que demore um pouquinho. Mas é só aguardar que uma hora chega o teu e-mail.
Muito bem, quem se tiver vontade de fazer qualquer doação para o nosso canal, a chave Pix é eduardospor@gmail.com. Se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, agregadoras e plataformas, acesse e confira o nosso canal no Telegram, que é o t.me/EduardoSpor. E, Thiago, não se esqueçam que hoje à noite, quinta-feira, 11 de abril, 20 horas, temos live, transmissão ao vivo no YouTube. Cliquem agora no link que tá no timeline, enfim, tá, coloquei esses dias aí, essa semana. Deem um like, recebem notificações e a gente espera por vocês lá. Certo, Thiago?
Muito bem, Dudu. É isso aí, galera. Valeu e até semana que vem.
Até a próxima. Um grande abraço e tchau, tchau.